Olha, o prefeito Gustavo Cancelheiro participou de almoço em Brasília com Acélio Casagrande, na 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Né, o prefeito teve um almoço muito importante com o secretário de Articulação Nacional, Acélio Casagrande. E isso certamente nos renderá dividendos num futuro bem próximo. Prefeito Gustavo Cancelheiro, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os seus ouvintes, em especial a todos os nossos uruçanguenses.
Qual foi o saldo da 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios na avaliação do prefeito municipal?
A 20ª Marcha, Geraldo, até para talvez os ouvintes entenderem o que é essa 20ª Marcha dos Prefeitos, é que, na realidade, como está organizado o sistema nacional, hoje só 18% de todos os impostos arrecadados no Brasil, só 18% vem para os municípios, em torno de 18% para os municípios, em torno de 24% vem para o governo estadual e fica 58% para o governo federal. Então essas marchas, elas iniciaram desde 98 para que esse percentual mude, ou seja, que aumente o repasse desses impostos para os municípios e menos para a União e para o Estado. Então esse é o grande objetivo, vamos dizer assim, da marcha como um todo, aí aumentando esse percentual. Porque lá a gente percebe, Geraldo, que é muito... todos os ministros que estiveram lá, o presidente Michel Temer esteve lá, então todos eles são conscientes disso, eles sabem de que aonde que acontecem as coisas é no município. Então, por exemplo, no nosso caso aqui de Uruçanga, a saúde acontece aqui, a educação acontece aqui, mas 80% disso, 82%, não vem para cá o dinheiro, vai para os estados e para a União. O que nos deixou um pouco, o que me deixou um pouco triste, um pouco desanimado, é a gente percebe que eles têm essa consciência. Mas não se faz essa mudança de sistema, ou seja, que venha mais imposto para o município e menos para o Estado e a União, essa velocidade é muito lenta. Por exemplo, no dia lá, Geraldo, uma coisa que, na minha opinião, o presidente Michel Temer perdeu a oportunidade de dar uma grande notícia, é o caso do ISS. Então, só para os municípios saber bem rápido, o ISS, plano de saúde, seguros, tudo isso que é feito, por exemplo, aqui no município de Uruçanga, isso gera um imposto ISS da operação. E esse imposto ele não fica para o município de Uruçanga. Se você vai comprar ali uma roupa, uma comida com cartão de crédito, isso vai para a sede onde administra o cartão. Se o cartão é do Bradesco, vai lá para a sede que é em Osasco e assim por diante. Isso dá 7 bilhões de reais por ano. A previsão para Uruçanga é 500 mil reais por ano que entraria de receita a mais para o município. E o presidente Michel Temer vetou essa lei, proibindo ou negando isso. E no nosso entender de todos os prefeitos que estavam lá, ele perdeu a oportunidade porque não é uma renda que está indo para o governo federal. Então ele não estaria abrindo mão de nada. Ele simplesmente, em vez de deixar em 8 municípios, que é 8 municípios que são sede desses bancos e dessas companhias de seguro, ele estaria dividindo para o resto do Brasil de uma maneira justa, ou seja, a operação que acontece em Uruçanga, o imposto teria que vir para Uruçanga.
Claro.
Então a gente percebe que o discurso é bonito. Eles entendem, dizem que prefeito é a pior função que existe dentro dos cargos eletivos, é a maior dificuldade, mas não agem, porque isso era uma decisão muito simples e se tocou para frente essa decisão. Lógico, aí depois disso houve movimentações de todos os prefeitos com as suas bases, tanto é que na quarta, Geraldo, no dia que estourou esse negócio da JBS, nós estávamos, eu, por coincidência, estava dentro da Assembleia. Eu estava conversando com o deputado Jorge Boeira, na nossa reunião de pauta dos parlamentares de Santa Catarina com todos os prefeitos de Santa Catarina, e naquele momento o Jorge Boeira teria que se deslocar até a Assembleia para fazer a sua votação, e nós estávamos conversando de alguns pleitos para o nosso município, e eu acabei indo com ele até lá. E naquele momento surgiu esse estouro da JBS. Então você percebe que aí dali para frente acabou. A Assembleia logo em seguida começou os discursos, né, inflamáticos lá de oposição, de situação, tanto é que até o Rodrigo Maia, o presidente da Assembleia, encerrou a Assembleia. Então o que se percebe é de que existe uma movimentação, todos os senadores, todos os deputados têm consciência disso, mas não fazem na velocidade que se precisa. Isso foi o sentimento meu, o sentimento de todos os prefeitos, os da REC, de que realmente nós temos um caminho muito longo, eu digo, no caso específico lá, que era a marcha dos prefeitos, um caminho muito longo dos prefeitos para aumentar essa arrecadação. É incabível, né? Ô, Geraldo, de cada R$100 que se arrecada, só R$18 vem para o município, o resto fica R$23 para o Estado e R$58 para a União.
Essa foi a grande decepção dos prefeitos na 20ª marcha, prefeito?
Sim, eu diria que a maior decepção nossa foi essa, esse veto desse imposto do ISS, porque era um, como a gente comentou, era uma mudança de que não alteraria nada, a União não perderia R$1. Só você ter uma ideia desses 8 municípios que arrecada todo esse imposto, Geraldo, tem um município desse que nem cobra IPTU, não precisa. Tem um município desse que arrecada 3,5 bilhões só com isso. Então, realmente, é uma incoerência, uma injustiça, uma falta de bom senso, que naquele momento a gente começou a se pensar que existiria alguma coisa realmente por trás. Por que não dividir isso para os municípios? Será que tem pressão dos banqueiros para cima dos deputados e presidente para que não faça essas alterações? Porque não há uma explicação plausível de não apoiar essa redistribuição desse ISS.
Ou seja, os prefeitos ficaram decepcionados quando achavam que ia ter aí uma arrecadação maior para os seus municípios?
Isso era uma expectativa geral, até porque nos discursos da abertura na terça-feira de manhã, começou a se discutir, a discursar lá os ministros, acho que 3 ministros discursaram, acho que foi o Meirelles, foi o ministro das cidades, três ministros discursaram depois, e eles sempre, o presidente da Assembleia, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Aloysio, que na hora estavam representando, que ele estava em Portugal, ele esteve só na quarta-feira lá, todos os discursos diriam que no final, gerando uma expectativa no discurso final do Michel Temer, né? E infelizmente no final ele não anunciou essa grande expectativa, que era a grande briga desse imposto. Mas o que ficou claro é que cada prefeito, cada estado das suas associações, no nosso caso aqui de Santa Catarina, a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, cada estado está fazendo uma pressão junto aos seus parlamentares, ou seja, junto aos seus deputados, junto aos seus senadores, para que quando entrar em votação de novo esse veto do ISS, que eles votem realmente a favor dessa lei. No caso que nós percebemos lá na reunião parlamentar, os parlamentares de Santa Catarina, todos eles estão apoiando, inclusive os da base do governo, que foram consultados pelo governo, isso quem nos falou foi o senador Paulo Bauer, ele foi consultado pela base do governo para que votasse contra, e eles entenderam de que não vão votar contra, disseram para o presidente que eles vão votar a favor. Então a gente há uma grande expectativa de que a movimentação com as associações dos municípios de cada estado consigam convencer ou sensibilizar os parlamentares a votarem a favor dessa emenda.
Agora, se a nível presidencial vocês se decepcionaram, o senhor teve uma importante reunião com o secretário de Articulação Nacional, Célio Casagrande.
Sim, foi uma reunião importante, a gente teve um almoço na quarta-feira, tivemos um almoço onde o Célio Casagrande foi muito receptivo, chamou todos os prefeitos da REC que estavam lá, acho que nós estávamos em 7 ou 8 prefeitos, deixou à disposição tudo o que cada prefeito precisar, ou seja, lá em Brasília, existe um local, é uma casa, na realidade, onde está lá instalado a Secretaria de Articulação Nacional, onde fica lá o Célio Casagrande, e toda uma equipe, né, para cada segmento, saúde, educação, cada segmento tem um profissional. Ele deixou isso aberto para nós, que encaminhar junto aos órgãos, aos ministérios, principalmente lá no governo federal, que a gente possa contar com ele. Isso vai ser muito importante, porque em alguns momentos a gente vai até lá, não conhece ainda, é interligado através de um parlamentar, de um deputado ou de um senador, mas tendo o secretário-geral de articulação, isso é muito importante. Então a gente saiu muito confiante, muito agradecido da Célio Casagrande, e ele mesmo disse, olha, vocês precisam mandar documento para Brasília, vocês encaminham para o meu escritório em Florianópolis, de lá eles encaminham para cá. Então realmente a gente saiu bastante seguro. Lá a gente já fez cada município que estava lá, inclusive nós também, fizemos algumas reivindicações para eles, algumas, aquelas que a gente ia encaminhar através dos parlamentares, passamos para eles anotaram, vão acompanhar o processo dentro dos ministérios. Então realmente a gente saiu bastante otimista de que pode acelerar os nossos processos de pedido de verba, de emendas, através quando a secretaria vá interferir, porque eles têm contato, né? Todos os profissionais que estão lá já estão em Brasília há muito tempo, então eles têm contato em cada ministério, cada um no seu ministério. Então isso nos deixou bastante otimista de acelerar, vamos dizer assim, esses processos de busca de emenda que a gente tem nos ministérios.
Agora o senhor deixou Brasília num clima bastante diferente, né? Após as denúncias dos irmãos Batistas da JBS.
Geraldo, eu diria assim, até nós estávamos jantando, e eu acho que foi o prefeito de Nova Veneza, o Frigo, até me perguntou, ah, mas o prefeito do Sanga está triste. Realmente, naquele momento, na quarta-feira à noite, assim, foi um momento de muito desânimo. Então a gente vai falar com uma expectativa muito grande de, né, de ter os nossos compromissos, as responsabilidades que cada prefeito tem na sua cidade é muito importante, né, como nós temos aqui em Uruçanga, saúde, a gente sabe que temos que melhorar. Então, quer dizer, a gente vai falar com uma grande expectativa e depois recebe primeiro aquele balde de água fria, como a gente comentou, da não votação do ISS. Aí depois, à noite, a gente escuta aquilo ali e realmente a gente desanima. Nós tínhamos ali uma expectativa que foi anunciada nesse congresso, Geraldo, foi anunciado a volta da reação da economia do país.
Isso.
Onde ali falou que 1,12% do PIB tinha crescido no primeiro bimestre. Se falou da inflação abaixo de 4%. Então, quer dizer, ali começou o aumento da diminuição da taxa de desemprego, ou seja, o aumento de emprego. Então, nós começamos a receber notícias boas e começamos a ficar um pouco mais alegres. Aí, depois, à noite, a gente recebe aquilo ali e realmente a gente começa a se questionar, né? Ou realmente ver se tudo aquilo que foi falado é verdade. A gente começa até a botar um ponto de interrogação se todos aqueles números veiculados realmente seriam verdadeiros, porque quando a gente... escuta um negócio desse à noite, a gente desanima e eu particularmente, lá daí começou-se a discussão na janta, mas não pode mexer, porque se mexer a economia para, ou isso, aquilo. Eu particularmente, sem avaliar a questão da economia, eu acho que a ética, a moralidade e a honestidade estão acima de tudo. Então, realmente, se ficar comprovado isso, não tem mais como a sustentação do governo, perde a credibilidade e tudo, que se quando você passa a ter uma imagem de uma pessoa não fiel, vamos dizer assim, tudo que você fala se questiona. Então, realmente, eu até comentei, eu sei que é difícil se mexer no governo agora para as reformas, mas temos que realmente pontuar o quê? Quais são os valores mais importantes que cada cidadão tem que ter, e um dos principais, principalmente, de quem está na frente de uma pasta, o prefeito, o presidente, o governador, o deputado, é a honestidade. Então, realmente, vamos tomar que se esclareça isso, né, pelo que a gente está vendo, acho que terça ou quarta, a votação no tribunal, para se continue o inquérito ou não de investigação dessas gravações, e que isso continue realmente, se for verdadeiro, que o presidente Michel Temer tem participação nisso, que realmente a gente troque, né, ou através da queda, que vai ter a votação agora, se o impeachment era só da presidente Dilma ou era da chapa junto com o Temer.
Isso.
Eu acho que a situação está muito delicada. O que a gente percebeu lá na quarta-feira é uma... Naquele momento, o presidente Temer estava sem sustentação de manter o governo em função dos parlamentares todos eles querendo sair da base do governo.
Com todo esse cenário, o senhor defenderia diretas para 2018?
Diretas para 2018?
Isso.
Sim, sim, né? Diretas para 2018, sim. Eu tenho uma certa avaliação minha, é a diretas agora, né? Porque o ano que vem já tem as eleições. Então,
isso.
Ok, agora, uma eleição agora, realmente, eu acho que é muito gasto para o Brasil. Eu acho que nesse momento, como é uma coisa tampão, se caso acontecer, que seja talvez indireta lá, os representantes nossos lá que façam a escolha. E se preferência, se pudesse, Geraldo, pegar alguma pessoa fora da política, escolher algum grande empresário, alguma grande personalidade do país e colocasse lá até o ano que vem, até onde que a gente faça as eleições diretas, que já está programada para 2018. Na minha opinião, seria muito gasto, muito desembolso, né, para fazer uma eleição direta esse ano, sabendo que o ano que vem já tem eleição para presidente.
Verdade, prefeito. 8h45, vindo para a nossa realidade local, o senhor, através da Secretaria da Saúde, contrata mais 3 médicos especialistas para a nossa cidade?
Sim, então fechou mais ou menos aquele ciclo que nós tínhamos anunciado de 5 especialidades. Então, quarta-feira agora já inicia, já está sendo agendado. Quem tiver necessidade de cardiologista, quarta-feira agora já inicia o atendimento do cardiologista na cidade. O ortopedista, agora de manhã, a pessoa está entrando em contato para definir a data. Não sei se começa essa semana ou semana que vem. Então, as duas especialidades que faltavam. Cardiologista já iniciou o atendimento quarta-feira agora, já está sendo feito os agendamentos. E o ortopedista, agora de manhã, nós teremos a posição dele, se ele iniciou o atendimento essa semana ou, no máximo, a semana que vem. Então, realmente, fechou um ciclo com 5 especialidades, aquelas especialidades onde mais se tinha necessidade, onde que a fila era maior. E, com certeza, Geraldo, nós temos o grande objetivo tanto numa prefeitura como na casa da gente, e só se faz coisa se tem dinheiro. Então, o grande objetivo nosso que nós estamos conseguindo, assim, eu acho que o grande lema desse nosso primeiro 4 meses de governo foi a economia. A gente está economizando em torno de R$550 mil por mês. Esse R$550 mil por mês de folha de pagamento é isso que nos faz ter dinheiro para pagar os compromissos que a prefeitura tem e conseguir fazer essas pequenas coisas que a gente está conseguindo fazer nesses primeiros 4 meses, que no caso agora os 5 especialistas, e aquele transporte gratuito, o aumento do hospital, ou seja, essas pequenas coisas que nós estamos conseguindo fazer é em função dessa economia. Então, realmente, a gente está bem contente e nós estamos muito otimistas. O nosso fluxo financeiro, a nossa avaliação, a nossa expectativa para 2017 é que a partir de agosto realmente a gente termine finalmente de pagar as dívidas da prefeitura, e aí sim, esse dinheiro que hoje está sendo usado para pagar dívida, ele vai ser usado para obras para o município.
Para finalizar, estamos aí, né, vivendo o retorno à Liorigine, nossa grande festa.
É isso mesmo, Geraldo. Eu queria então fazer um convite a todos os nossos uruçanguenses, que é uma festa, Geraldo, ela é feita realmente para os uruçanguenses. Então, a prefeitura, no caso nosso, ela ajuda a fazer a estrutura da festa, segurança, ornamentação, mas quem realmente faz a festa são as entidades. As entidades que promovem essa grande festa. Eu queria agradecer aqui, vou citar o nome de 3 pessoas que daí repassem a todos, agradecimento a todos. A Sheila, que é a presidente do Gemelágio, Sheila Bosa, ao Bonetinho, que é o presidente do Retorno, e ao Paulinho, que é o nosso diretor de cultura. Agradecer essas 3 e estendendo a todos os outros que estão ajudando. É muito voluntariado, Geraldo, muita gente ajuda mesmo de vontade. E dizer a todas as pessoas, os nonos, as nonas, os tios, as mães, os netos, todo mundo que vá lá, porque é um momento onde um monte de pessoas organiza uma festa para nós ir lá e aproveitar, né? Um período de um tempo ir lá, tomar um vinho, quem gosta, escutar uma boa música, jogar uma boa conversa, ver atrações. Então, realmente, aproveitar essa oportunidade, que apesar da situação difícil, a gente está conseguindo fazer uma festa bem equilibrada em termos financeiros, mas que realmente que a comunidade aproveite isso. Está lá toda essa estrutura, todo esse voluntariado, todas as entidades estão fazendo tudo isso para receber nós lá, para que tenhamos 2, 3 horas de bons momentos passados na festa. Então, a gente pede, né, que a gente está fazendo com bastante carinho para que todos os uruçanguenses e os outros da região aproveitem essa festa.
8h50, prefeito Gustavo, queremos agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi. O senhor teria mais alguma consideração?
Não, Geraldo, agradecer a você pelo espaço e convidar realmente a todos os uruçanguenses e a todos da região que estão nos escutando que venham a essa festa que está sendo feita com bastante carinho, bastante amor, para que as pessoas vão lá e aproveitem, e ressaltar que eu acho que todo mundo sabe que essa festa é de entrada franca. Então não se paga nada para entrar. Então toda aquela estrutura que está lá montada está esperando você lá sem nenhum custo. Só ir lá e aproveitar a festa. Um grande abraço a você, uma boa semana a todos nós.
Falando em abraço, hoje é dia do abraço.
Ah, dia do abraço?
É. Um abraço especial aos nossos ouvintes, né, prefeito?
Isso mesmo, um grande abraço a todos.
É, hoje é dia de Santa Rita de Cássia, dia do abraço, dia do apicultor e dia da biodiversidade. Santa Rita de Cássia, falando em dia do apicultor, não tem como lembrar o nosso querido e saudoso Monsenhor Agenor Neves Marques, né, prefeito?
Sem dúvida, é um ícone, né, da região, né, nem digo de Uruçanga, né, onde que a gente fala do Padre Agenor, onde a gente em alguns momentos está. Fala de Uruçanga, muitas pessoas se referem ao Padre Agenor como sendo a pessoa conhecida, principalmente na região.
Valeu, prefeito. Forte abraço.
Abraço a você também. Um grande abraço e a todos os nossos ouvintes.